para encerrar então sobre a Mishnah Yuda, Mishnah 10. Uma historinha para ilustrar. Nós vimos na Mishnah o Sinai Rabanut. O pessoal odiar os altos cargos. Na verdade, Rabanut tem os dois sentidos, ou altos cargos, ou rabinato de fato. Certa vez, o Rabi Aharon Cohen, que era genro do famoso Hafetz Chaim, demonstrou para o seu sogro que ele estava chateado, porque ele quase conseguiu o cargo de rabinato de uma cidade, e infelizmente, no final das contas, ele não conseguiu. Ele ficou chateado, triste. O Hafetz Chaim, então, começou a explicar para ele, falou para ele... Pelo contrário, fica feliz. Não vale a pena procurar, buscar ser um rabino de uma cidade. É uma responsabilidade muito grande. Foi até bom que você conseguisse escapar dessa. Fica feliz assim. Mas Rabi Aharon não estava muito convencido ainda. Passaram-se alguns dias, o Hafetz Chaim encontrou com o seu genro e viu que ele ainda estava um pouco amargurado com isso, ainda estava chateado. O Hafetz Chaim então falou, olha... Eu vou te contar uma história, mas com uma condição. Todo o tempo que eu estiver vivo, você não vai revelar ela para ninguém. Hafetz Chaim falou, eu vou te contar a história que acabou me levando, inclusive, a largar o rabinato por causa dela. Hafetz Chaim foi rabino da cidade dele durante um tempo, mas depois ele largou o rabinato. Ele escreveu livros, uma série de livros extremamente importantes na literatura judaica, mas não como rabino da cidade, mas ele ficava no canto dele, era um tzadik, muita gente via visitar ele, mas não era rabino da cidade. Quando ele foi rabino da cidade de Radin, uma vez um dos açougueiros da cidade foi pego em flagrante vendendo carne não kasher. Logicamente, imediatamente ele perdeu a supervisão rabínica do local. Mas, passou um tempo, esse sujeito veio para o Hafetz Chaim, era rabino da cidade, e demonstrou para ele como ele estava extremamente arrependido do que ele fez. Ele jamais vai voltar a fazer uma coisa dessas, foi desespero, mas ele nunca mais vai fazer uma coisa dessas. O Hafetz Chaim percebeu que era sincero, de fato ele estava chorando com sinceridade, ele tinha uma família para sustentar. O Hafetz Chaim falou, sabe de uma coisa? Tá bom, eu perdoo você, eu vou voltar a permitir comer do seu açougue. Mas, por outro lado, precisamos dar uma multa. Fez uma falha aqui, um grande erro, precisamos dar uma multa. A multa vai ser, você tem que fazer uma doação. Era uma doação grande de velas para a sinagoga. Sim, o sujeito fez, voltou tudo ao normal. Passou não muito tempo e esse açougueiro faleceu. Ele foi até jovem. Pouco tempo depois dessa história. Um dia, conta o Hafetz Chaim para o seu genro, eu estava estudando, como de costume, na sinagoga. De repente... Bateu um sono muito forte e acabei adormecendo. Quando adormeci, eu vejo na minha frente três pessoas de boa aparência. E o maior deles se levanta e fala, Reb Yisrael Meir, você lembra quando uma vez aconteceu um açougueiro na sua cidade e ele vendeu carne não kasher, você tirou as garras dele, em seguida ele... se arrependeu, você voltou a dar asgarrá e você deu uma pena para ele. Ele tinha que fazer uma doação para a sinagoga. Lembra disso? Nós gostaríamos de saber se a multa que você deu para ele era uma multa apenas como multa, como um castigo para ele e para todo mundo da cidade ver o que acontece com alguém que faz uma coisa dessas para todo mundo ter medo de fazer. Ou... você também tinha a intenção que isso fosse um perdão para ele pelo que ele fez. Na hora, conta o Hafetz Chaim, eu fiquei confuso. Me perdi todo. E o chefe do tribunal falou, calma, calma. deixa ele primeiro se lembrar do que ele, da história. Calma, lembra da história, Hafetz Chaim? Ele falou, sim, estou lembrando de fato dessa história. E eu dei essa multa para ele apenas como uma multa, apenas como um castigo, para todo mundo aprender e nunca mais fazer isso. Não tive nenhuma intenção em que isso fosse um perdão para ele. Esses sujeitos, esses três sujeitos agradeceram a ele. E assim ele acordou, assustado, confuso, sonho estranho que ele teve. Mas estava com a cabeça tão pesada que quando ele voltou a estudar, ele adormeceu de novo. Quando ele adormeceu de novo, aparece na frente dele aquele açougueiro. E o açougueiro está todo queimado, triste, chateado. E ele vira e fala, oi meu Rebbe, o que você fez com a sua resposta? O que você foi me causar com a sua resposta? Quando eu fui subir aqui para o céu, fui levado para o julgamento. E o delator veio e falou, opa, esse sujeito aqui deu carne não kasher para uma série de pessoas da cidade comerem. Ele merece ir para o inferno para limpar isso daí. E aí eu falei, não, peraí, como vocês estão falando uma coisa dessa? Eu já paguei por isso, não preciso pagar agora, eu já paguei por isso lá no mundo mesmo. Tive uma multa bem pesada justamente para me perdoar, foi no seu filho. Aí o delator falou, não é verdade. O que você teve lá embaixo era apenas uma multa. E aí começou a discussão e os juízes aqui em cima falaram, vamos perguntar para quem deu a multa, qual foi a intenção dele. E assim, há algum tempo atrás, agora há pouquinho, apareceram para você e falaram para você, perguntaram para você, Hafetz Chaim, qual foi a sua intenção. E no momento que você respondeu que não teve intenção que isso fosse um perdão para mim, agora eu vou ter que passar aqui por um processo extremamente difícil e pesado para poder perdoar pelo que eu fiz na cidade. Então Hafetz Chaim terminou e falou para o Rav Aaron, seu genro, está vendo só, depois que eu vi que a responsabilidade do rabino é tão grande, tão influente, eu acabei largando o rabinato, porque eu vi que isso não é, eu não quero assumir tudo isso. Então é muito bom que você não teve que assumir, fica assim, longe do cargo que é melhor. Só para finalizar, o Reb Shimshon Rafael Hirsch diz sobre essa Mishnah, que essas três coisas que o Shmaya diz, na verdade são dicas para a pessoa ser uma pessoa autônoma. Em primeiro lugar, ame o seu trabalho. Você ama o seu trabalho, você vai poder se sustentar de uma forma honrada e não vai necessitar dos outros. Em segundo lugar, odeie altos cargos. Uma pessoa que acaba parando em altos cargos acaba virando escravo do cargo dele. Ele acaba tendo que fazer uma série de coisas que pela ideologia própria ele jamais faria. Mas estou nesse cargo, eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que ir lá porque eu estou nesse cargo, eu não posso deixar de ir. E a pessoa acaba não podendo fazer aquilo que ele sempre quis. Ele tem que fazer uma série de coisas que o cargo dele acaba obrigando. Em terceiro lugar, não fica prestando contas para os governantes, altos governantes. A pessoa tem que o tempo todo ficar prestando contas de cada passo que ele faz. Ele também acaba não tendo as próprias vontades e as próprias ideologias. Ele tem que sempre fazer o que o outro quer que ele faça, o que o dono dele quer que ele faça, o que o patrão quer que ele faça. E ele nunca pode ser uma pessoa livre de verdade.